Está bebendo alguma coisa? Acho muito importante isso daí, viu?
Sim!
Mas não tô bebendo, eu tô comendo, porque eu funciono à base de pizza.
Olha só!
É sempre bom, assim, o mundo ideal é quando a gente consegue unir essas duas questões, né? A bebida e a comida.
Eu falei, eu tô com o estoque baixo hoje, tem 36 lá. Pra mim. Então, tá tranquilo. Velho. Eu tô pronto pra ouvir vocês.
Mano, na foto de perfil do Fernando, ele tá bebendo aqui, ó.
Assim,
eu te vi,
Assim, na verdade, eu faço live stream, né, na Twitch, e sempre assim, eu sou o bêbado que joga, que é a melhor desculpa ser ruim em todos os jogos, tá ligado? Então.
então é a licença poética pra ser ruim.
Exato. Mas é isso. Bom, esse é mais um episódio da nossa série Verbosa, porém simpática, porque eu sei que você aí também é um dev cansado. Antes de mais nada, vamos apresentar quem está participando hoje aqui dessa nossa mesa, onde eu estou mais para ouvir. Hoje, nesse nosso episódio, nós temos basicamente convidadas, e eu estou aqui só para mediar essa conversa toda. Quem está aqui nesse momento?
Tudo bem, eu sou a Carol, eu sou head de pessoas de uma startup e eu falo aqui de Vinhedo.
E aí, galera, sou a Belle, sou recrutadora de tecnologia do Willbank. E eu moro em São Carlos, no interior de São Paulo.
Fala, pessoal. Eu sou a Marina Tancos. Eu sou do Rio de Janeiro. É recrutadora cansada aí há uns 2 anos. Hoje eu tô na Nuvem, uma empresa de games.
E aí, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou a Natália. E eu sou Talent Acquisition, o famoso recrutador, de Brasília.
E de Curitiba, eu sou o Fernando. Hoje... Um mero host e aprendedor com as pessoas que realmente fazem. Porque eu falo que eu sou tech recruiter e eu falho miseravelmente nesse ponto. E Marina, do que você está cansada?
Olha, acho que principalmente de dev desinteressado. Eu acho que esse é o meu maior cansaço nesse papel aí de recrutadora.
Boa. Mas assim, para quem não entendeu ainda, hoje a gente está aqui para ouvir os lados... dos recrutadores, de como que é recrutar nós, desenvolvedores. A gente fez no passado, já há algum tempo, um episódio sobre as vagas, sobre também como é o lado do dev que se recruta e dos problemas do dev que se candidata e dos problemas que a gente encara, né, que a gente passou já por isso. E hoje a ideia é ouvir, no caso aqui, elas, como que é, o que que acontece e como que funciona. E é lógico, aí depois a gente também questiona, né, o pessoal que não responde e tal. A gente vai entrar nessa daí daqui a pouco. Bom, vamos lá. Primeiro, assim, eu acho que é legal vocês entrarem um pouco, né, no que a gente tava pensando aqui, do back-end do recrutamento, vou falar assim. De como que é, né, esse dia de vocês, como que vocês também chegam às demandas de recrutamento, até onde vocês tiveram que aprender sobre desenvolvimento de software para poder buscar essas pessoas. Como que é esse dia a dia de vocês, o começo dele?
Desesperador.
Eu bonitinha que sou estudante de psicologia, né? E não tinha a menor noção nem do que era Java ou o que significava uma linguagem, né? Então, entrar para esse mundo foi bem desafiador, porque do dia para noite eu tinha que achar um Java para uma empresa. E nem no LinkedIn direito eu sabia mexer, então foi tudo do zero, assim. Bem, bem complicado, talvez.
Mas só chegou para você assim, acha um dev Java e é isso?
Foi assim, eu cheguei na empresa no primeiro dia, me deram 3 currículos, eu tinha que classificar pela senioridade. E aí me passaram um perfil, eu tive que pesquisar o perfil para tentar aprender alguma coisa. E aí me pediram para eu achar um Java X, eu não lembro se era, sei lá, se era pleno, se era sênior. E aí eu tinha que ir validando os perfis com a minha coordenadora, né? Então, foi basicamente isso. Vai, filha, voa.
Caraca, e as outras, como é que é?
Eu tenho uma história engraçada com isso, que na minha primeira semana como recrutadora tech, assim, na vida, a minha gestora, ela me ensinou um pouquinho, né, do que era um back, o que era um front, mais ou menos quais eram as tecnologias. E já na primeira semana eu fui para um workshop da Levagon, né, que tem no Rio de Janeiro, que é um workshop, na verdade, que é francês, enfim, tem vários países aí. É, e o workshop era todo em inglês. Só que pra mim, a outra língua não era o inglês, era a programação. Então, assim, eu lembro do professor olhando pra mim com pena, assim, tipo, linda, o que você tá fazendo aqui? Mas foi muito bom, porque eu tive um contato bem forte, assim, de cara com linguagem, mais ou menos, né? Com quem que eu tinha que falar. E aí, logo depois, foi puro acostumar, né? E o tempo, né? Sabe o tempo. Mas deu tudo certo no final.
Eu acho engraçado que tanto pra gente, enquanto deve, pra vocês também é a mesma coisa. Estudar e aprender uma nova tecnologia que o time decidiu adotar, e vocês têm que achar um dev agora nessa nova tecnologia.
Agora não. A gente tem que achar um dev pra começar amanhã de manhã.
Isso.
Vai rampar em uma semana.
Então tem prazo. Tem prazo, porra. Então não é pra agora, pode ser pra amanhã de manhã. Tá ótimo.
Que é assim. E aí você começa a procurar os malucos no LinkedIn, e aí você começa a se deparar com títulos assim no LinkedIn de, em vez dele colocar a formação ou então o cargo dele, ele coloca, por favor, não me faça nenhuma proposta. Por favor, não estou interessada. Isso anda acontecendo, principalmente nas linguagens de modinha. Isso para mim foi o meu maior desafio. Eu tenho mais ou menos 15 anos de RH. E aí agora eu entrei, tô numa startup na Netshome, e a gente começou, óbvio, uma startup basicamente vive de tech, né? Então eu tive que me inserir num cenário onde a gente só contrata tech, só contrata desenvolvedores. E aquele cenário onde a gente é as procuradas, a gente escolhe, se inverteu completamente. Hoje é um desespero, é tipo assim, por favor, cola em mim, porque a gente é legal, me dá uma chance, conversa comigo. Então, assim, essa mudança que pra mim foi o mais louco.
É desse contexto que surge as salas com videogame, que surge os puffs pra chamar pra ter algum interesse a mais, além, basicamente, da tecnologia da stack oferecida?
Cara, é isso? Eu acho que sim. Essa é uma pegada muito que vem do Vale do Silício, né, da descompressão, e eu acho que ela veio muito influenciada pela galera de tech, porque a galera de back-office, né, a galera de financeiro, de administrativo, assim, eles inclusive vêm com muito preconceito quem está em startup, assim, e utilizam isso, sabe, se eu vou parar e tomar uma cerveja no meio do expediente, se eu vou dar uma relaxada, já a galera de tech não, eles já veem isso com mais naturalidade.
Agora que todo mundo faz home office, quem me impede de tomar uma cerveja durante o expediente, né?
Não, e eu
praticamente...
Eu comecei a minha carreira em startup também. Era uma startup de... Enfim, tinha vários serviços de inovação, assim, e dentre eles... Um era consultoria em recrutamento, e aí eu estava envolvida em vagas de tecnologia, mas de várias outras áreas também, marketing, design e tal. E, cara, nessa vida de startups aí, conheci várias, e eu culpo as startups por esse assunto aí que a gente sofre tanto, que é o dev, o sênior de 2 anos. Porque, mano, startup é zero régua. E também tem um pouco isso que você falou, de às vezes, principalmente em startup, mas isso acontece em qualquer empresa. A equipe decide lá que vai ter uma tecnologia nova, um treco novo. Aí eles estão aprendendo, a gente também, recrutadora. E aí, conforme eles vão aprendendo, assim, às vezes eles cometem essas gafes, assim, de, fulano aqui é muito bom e, cara, ele quer ser sênior, bota ele pra dentro como sênior. E aí vai criando esses monstrinhos aí que a gente vai encontrando, pessoas com 2 anos aí de experiência e não aceitando o fato de que cada empresa tem a sua régua e gera essas polêmicas aí que a gente sofre tanto.
Cara, vocês não sabem o quanto é reconfortante eu ouvir isso. Vocês não têm ideia. Porque assim, eu e boa parte, né, do Core do Devs Cansados são pessoas de vivência mesmo, de mercado de bastante tempo. E a gente... tem que lidar com pessoas, exatamente, o sênior de 2 anos, né, que a gente em algum momento da nossa história cunhou esse termo. E realmente, é como o mercado se comporta, como o mercado precisou se adaptar para manter essas pessoas dentro dos times, né? É o cara que ele é sênior, geralmente, na empresa que ele tá. Não é comportamental, não é nem da tecnologia. Mas ele é sênior no produto da empresa, que ele tá há mais de um ano. Então ele aprendeu muito sobre aquilo.
E é bizarro, né? Você falou há mais de um ano. Cara, em qualquer lugar, assim, em qualquer outra profissão, pra você ter o título de sênior, é no mínimo 5-6 anos, no mínimo, assim.
Sim, sim. Eu acho que talvez caiba aqui a gente separar um pouco, né, o ponto do comportamental, né? E acho que também é até um ponto que entra aqui na lista, né? A questão da entrevista comportamental, né? Que a gente fala.
Por favor.
Porque é aí que entra onde eu entendo o real do sênior. O sênior é o comportamento. Ser sênior é ter um comportamento específico, entendeu? Você saber lidar em situações já diversas. Não é ser muito bom numa tecnologia. E aí, como que vocês fazem? Como que vocês fazem? Onde que entra exatamente a parte da entrevista? Como que é isso?
É engraçado o que você falou. Eu entendo assim, para mim o sênior ele tem um equilíbrio de três características, né? Que é a competência técnica, a competência comportamental e a experiência. Porque também, tipo, não nada vale um cara que sabe muito de uma técnica, que é super legal, mas ele não tem experiência, ele não rodou em problemas, ele não tem estrada. Então, ter essas três pontos, assim, quanto mais equilibrado, mais sênior e melhor para todo mundo é. E eu achei fantástico, assim, startups realmente criaram monstros.
E eu chamo isso aí de poeira nas costas. A pessoa precisa ter poeira nas costas para considerar sênior. Porque isso de experiência ajuda tem a ver com maturidade, né? Então,
sim.
Tipo... o sênior, ele vai receber uma bucha ali e eu espero dele uma maturidade.
Exato.
Diferente se essa bucha caísse na mão de um júnior. E é realmente, são expectativas diferentes, né? E também tem uma dev flutter do meu time que falou lindamente, assim, falou, Belly, linguagem, programação é uma linguagem como qualquer outra. Uma pessoa que fala inglês há um ano... e uma pessoa que fala inglês há 5-6 anos, é muito diferente a proficiência dessas pessoas, como elas se desenvolvem, como que elas lidam, inclusive, quando elas vão ali falar com alguém pela primeira vez, aprendendo um negócio novo. Então, realmente, esse tripé aí tem que ser muito levado em conta. E a experiência e comportamento a gente vê na entrevista com o RH, galera. Por favor, respeitem o RH, porque a gente tem a nossa especialidade ali.
Ah, falou tudo.
Conseguem avaliar.
Respeitem o RH, deveria ser a bandeira desse episódio.
Eu acho que isso é muito delicado, assim, porque a gente vê muito dev júnior, dev pleno, com muito potencial, assim, realmente tem experiência, ou enfim, tem alguma tecnologia aí que a gente precisa que tá difícil de achar no mercado. Mas faz tanto pouco caso das entrevistas comportamentais que perde toda a possibilidade que ele tem de crescer, sabe? Porque acha que, ah, tá, beleza, eu sou dev, então eu tenho que entender das minhas qualidades técnicas. Mas assim, meu anjo, deixa eu te falar, tu vai trabalhar com pessoas, tu vai trabalhar inserido num contexto, tu vai trabalhar com um time, ou enfim, mas vão ter pessoas na tua volta, e é importante que tu entenda que tu precisa saber lidar com as pessoas, sabe? Todo e qualquer emprego, ou enfim, vaga que tu for trabalhar, independente do teu ramo dentro do mercado, tu tem que passar por uma entrevista, uma avaliação comportamental, sabe? Porque, pô, como é que eu vou te botar ali numa vaga que é super interessante, super legal, mas eu não tenho a garantia que eu posso dar pro meu cliente de que é uma pessoa que vai estar lá, vai estar inserido, vai estar envolvido, sabe? Não é legal isso, assim.
No final é gente trabalhando com gente, né? E eles esquecem disso, assim. Cara, você não vai ser só medido pelas letrinhas que você escreve no computador. Simplesmente.
Exatamente.
Mas não é isso.
Inclusive, eu, enquanto gestor, métricas não é código escrito, né? Então eu acho que é o ponto do entender o problema e resolver o tempo que ele demora para entender e resolver o problema não está associado ao quanto de letra que ele escreveu. Então eu acho que, cara, é isso daí que realmente a gente traz desses perfis e dessas coisas. Só que eu também entendo que o mercado exige que você ainda que existam, né, os sêniors de 2 anos, que é o que acontece hoje, é a nossa realidade. Mas e aí também eu, enquanto desenvolvedor sênior, se for para retornar à minha posição, é difícil também buscar, então, um valor compatível com o sênior de verdade, né? É que o sênior de 2 anos tá querendo ganhar 8K. Quanto a gente tem que pagar pra um sênior de verdade?
Um sênior.
Cara, não, sem comentários sobre isso.
Nossa, você atingiu um ponto aí que eu não tenho as meninas, mas eu vou chorar. Difícil. Porque
que desespero.
Eu já estou chorando, eu pus no mudo por isso, uns minutos aqui.
É numa bolha, né, gente? Como qualquer bolha, vai dar merda. Em breve. É, a gente tá vendo aí pessoas... Tá sendo bem inversamente proporcional o tanto de experiência que elas têm com o valor que elas estão ganhando. E ou as empresas estão comprando esse leilão. Então, assim, realmente, tipo, cara, mano, é o que tem pra hoje, eu vou pagar, vou cobrir essa oferta aí que essa pessoa tá querendo mesmo. A princípio, eu não querendo fazer isso. Ou as empresas batem o pé e falam: não, eu não vou pagar tudo isso pra um cara que eu não acho que é sênior, eu não acho que vai cumprir os requisitos do que eu procuro e tal, não vou entrar nesse leilão. Só que daí essas empresas estão comprando o risco de não ter gente no time, né? Mas na verdade eu acredito que é mais no viés de não vão ter gente assim no time. Eu não curto os devs que fazem leilão, não curto mesmo, cara. Você é motivado só por grana?
Porque isso vai acabar, é como você falou, não é sustentável, assim, não é uma curva exponencial, daqui a pouco isso vai dar merda. E eu vivi em 2012, principalmente no auge do PAC, não sei nem se vocês vão lembrar, me senti agora como muito velha.
Opa, eu tava lá.
Então, ótimo, no PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, que era do governo federal... Eu vivi uma bolha para engenheiros, então assim, era bizarro, você via caras formados há 1 ano, 2, pedindo 17K, e eu tive a oportunidade de contratar uma pessoa com esse cenário, 2 anos de formado para ganhar 17K, eu encontrei com ele esses dias, ele ganha menos da metade hoje. Então, é óbvio que eu sei que são situações diferentes, a possibilidade de um engenheiro no PAC é diferente do que está acontecendo hoje, mas isso é uma bolha que não é sustentável. Então, daqui a pouco, esses caras, eles...
Surreal. Esses dias eu entrei em contato até com um candidato que, assim, em novembro, só para vocês terem noção, o cara tava pedindo 5K, tá? Ele tem 2 anos de experiência. E aí, agora, em janeiro, agora, ele tava pedindo 6.500. Aí eu, né, fiz essa pergunta pra ele, falei, mas assim, eu só queria entender por que tu aumentou tanto sua pretensão em 3 meses, nem tinha dado 3 meses ainda. Ele, porque eu falei com um amigo meu que participou de um processo seletivo esses dias e pediu 7K. Aí eu perguntei, tá, mas qual é a senioridade desse teu amigo, qual é a atuação dele? É outra tecnologia e tal, mas assim, eu achei que podia me basear nisso. Aí eu... Tá,
então seu amigo então, pula da ponte, você vai pular também.
Pelo amor de Deus, sabe? Tu não sabe nem no que te basear pra tu fazer a tua pretensão salarial. Vamos baixar a bola, sério. Por favor.
E aí você vê que o cara não é sênior, né, mano? O cara é um molecão que tá, tipo, descobrindo a vida, descobrindo que dá pra ganhar dinheiro com se ele fizer ali a jogadinha certa. Mas o que eu vejo muito, conversando com seniors, assim, é que, tipo, isso daí chega uma hora que cansa. O cara, beleza, ele vai lá, tipo, acho que faz parte do começo da carreira da pessoa esse deslumbramento. Mas aí, nisso, ele vai se enfiando umas roubadas homéricas, assim. Ou ele se prostitui, tipo, vai com um salário gigantesco numa empresa que vai cobrar a conta, né? Tipo, vai cobrar a conta da alma dele. Ou ele vai para empresas que, cara, o desafio ele não é correspondente ao que ele tá ganhando e tal. Então, tipo, ele vai para empresa que lá ele é o mais experiente da empresa, ele é o sênior. Só que ele não sabe tanto assim, e, tipo, não tem quem ensine, não tem quem puxa a orelha, não tem quem guie. Então eu vejo muito também pessoas que ficaram nesse esquema e estacionaram na carreira. Aí hoje são... Sei lá, tem seu cargo de sênior especialista, mas quando vai comparar com o pleno do meu time, não vai pra frente, cara. E aí, essa pessoa tem 2 escolhas, né? Ou ela topa um desafio de fazer um downgrade, que eu acho que é um pouco o que tá acontecendo aí, que aconteceu com a Carol, no negócio da bolha levemente estourando, assim, não sei se a gente pode comparar. São pessoas que falam, cara, beleza, o dinheiro eu já ganhei muito, eu aceito ir pô, com um cargo a menos aí na empresa, sendo que eu vou aprender 2 vezes mais. Ou eu vou ter muito mais experiência, eu vou ter mais qualidade de vida, que eu vejo muito acontecendo também. Ou a pessoa fica lá no quentinho dela, na empresa dela, fazendo o sisteminha dela e, tipo, estacionadíssima na carreira, sabe?
Eu observei muito isso agora no por causa da pandemia, assim. Eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão, mas enquanto todo o mercado de trabalho estava estacionado, o de TI aqueceu muito. Muito, assim. Pelo menos foi o que a gente tem, que a gente percebeu, sabe?
Sim, a maior parte das empresas, quem perdeu, né, time, foi por conta de que outras empresas investiram mais para levar essas pessoas, né?
Exato. E aí, aí a pessoa percebeu que enfim, pandemia, né, tá contratando, é o meu nicho, então eu vou me aproveitar disso. Não, meu anjo. Sabe?
E é esse aquecimento justamente que gera tanta procura e que já acaba gerando esse desinteresse da galera de TI, né? Isso que deixa a gente tão cansado.
É um ciclo, né? Tipo, meio que vicioso, assim, porque a gente procura, tem muita gente interessada, eles aumentam a pretensão, daí a gente consegue contratar alguns, e daí negócio baixa de novo, daí, assim, é insustentável, que nem a Carol falou, sabe? Não,
exatamente.
Tá, aí tem esse aqui, né? A gente tá na lista das polêmicas, né? Que são os candidatos que juram que sabem mais do que realmente aparentemente sabem. E é lógico, a gente. Aí agora sim, eu vou fazer aqui o advogado diabo, porque o desenvolvedor realmente, ele aprende sozinho, né? O desenvolvedor que não aprende sozinho, ele não sobrevive no mercado, tá? É isso. Ou ele fica estagnado lá atrás, mexendo com a mesma coisa que dá. Não. E esse é o ponto. COBOL, inclusive, a gente paga muito bem. Mas ele fica fazendo o mesmo sistema a vida inteira. Esse é o ponto. Não é o cara que tem 20 anos de experiência. É o cara que tem um ano de experiência 20 vezes, tá ligado? Então, assim, você tem esses cenários também.
Ô, gente, mas eu vou aproveitar um gancho aí. Porque aí, o que a gente tá falando, né? Que o que a gente já sabe, que os 10 falam pra gente. Que a caixa de entrada deles lá é, tipo, ridícula, 20 recrutadoras por segundo, mandando convite e tal. E assim, gente, a gente entende, cara. A gente entende que é um pé no saco. Mas não custa nada responder. Vai, tira uma horinha ali na semana pra responder todo mundo.
Deixa pelo menos um texto pronto, né? Se você não quer mais ser incomodado, faz um Ctrl-C, Ctrl-V, fala muito obrigado.
Tem um amigo meu que falou que vai criar um bot pra responder por ele, sei lá, usa criatividade. Mas, assim, não custa nada responder, gente. Ajuda, às vezes, até, tipo, quando vocês falam que vem as vagas arrombadas, que vem as recrutadoras sem noção. Esse é o momento de vocês darem feedback também, sabe? Tipo, senão a gente não tem retorno do que tá acontecendo.
E outra, tu não tem certeza nenhuma de que onde tu tá vai tá garantido daqui a 2-3 anos, 1 ano, vai saber, entendeu? Vai ser essa pessoa que não vai responder, que vai ser grossa pra caralho. Ô, meu anjo, semana que vem tu pode estar fora. E aí, tu vai fazer o quê? Gente... Tu vai falar comigo que tu foi extremamente grosso? Não
e
vai.
E aí, a vida, né? O mundo roda. A vida, ela volta esse ponto aí, sempre vai voltar.
The Life Snake, gente, a vida corre.
The Life Snake.
É aquela coisa assim, peraí, deixa eu anotar seu nome aqui numa lista aqui, bem devida.
A gente tem essas listas assim, de tipo, ó, deixa eu fazer essa anotação de que esse candidato foi extremamente grosso comigo, eu liguei pra ele, ele foi extremamente ríspido, não aconselho retornar, e a gente não fala mais com a pessoa, são pessoas banidas das nossas listas, porque velho, que custa de ser gentil?
E é engraçado, né, que até, tipo, algum tempo atrás eu fiz alguns processos seletivos e você fala assim, eu fiz processo seletivo com a mesma pessoa em duas empresas diferentes. Porque a recrutadora mudou de empresa, entendeu? E, cara, se em algum momento eu tivesse tratado mal naquela primeira oportunidade, duvido muito que eu teria ido pra segunda oportunidade numa outra empresa diferente. Né? Vocês, assim, eventualmente, vocês também, né, mudam de empresas e tem novas áreas. Então, naquela outra empresa, de repente, aquele candidato não se encaixou ou financeiramente ou no perfil daquele primeiro momento, mas se foi uma conversa legal, interessante, que teve um feedback interessante, por que não buscá-lo novamente? Quem sabe é uma nova oportunidade, né?
Então, acho que... Sensacional. Isso, pra gente é muito legal.
A gente troca de empresa, mas a gente leva a nossa listinha com a gente, galera. Não se iludam.
Compartilha a listinha do zoado com todo mundo que ficou lá na empresa. Falou, essa daqui vocês não chamam, mas a listinha do bom você leva com vocês, né?
Exatamente. Todo número, anotação de tecnologia, tudinho, galera, a gente leva com a gente.
Gente, esse mundo de tecnologia tem 3 pessoas. Tem 3 recrutadores e 3 desenvolvedores. Então, assim, não aconselho se indispor, porque é isso mesmo que vocês falaram. O mundo dá voltas, o dia de amanhã vai estar a mesma recrutadora. E, olha, é muito complicado.
Você tem que entender que é eu, você e alguém que a gente conhece.
Exatamente. Acho que, assim, até mesmo vocês que estão aqui, se vocês já não se conhecessem pessoalmente, que eu não sei se eu conheci ou não, mas é o momento de fazer network e trocar essas figurinhas,
total,
né?
Já tá
rolando.
Não se enganem. A gente se conhece, a gente conversa e a gente tem nosso WhatsApp, entendeu? Não se preocupem.
A gente não troca só figurinhas, não, viu, gente? A gente troca nomes também.
Sim, não, a gente troca mesmo, porque é isso, né? Uma trabalha numa empresa que tem stack em Ruby, a outra stack totalmente diferente. Tipo, seja gentil com as pessoas. Lógico, tem que ser gentil porque quer, né? Coração bom, mas também se preocupe com o tipo de relação que você constrói. É, tipo, teve esse caso de uma pessoa que a gente foi ver e tinha comentário no YouTube dele, sendo meio tosco, que, tipo, ele era uma beleza, assim, não é uma coisa do trabalho dele, mas, cara, é uma pessoa se comportando num ambiente que eu tô tendo fácil acesso, porque tá público, ele tá ali interagindo com outras pessoas, tá tendo posturas que eu não quero que tenha na minha empresa. Então, esse tipo de coisa acontece, né?
Uhum. Eu acho isso super delicado, porque, assim, claro, a gente entra em alguns assuntos, tipo, vida pessoal / vida profissional, só que lembrando que uma coisa é ter opinião, outra coisa é ser escroto, entendeu?
Exatamente, então, coisa é ser abertamente escroto.
Exato, então cuide sim, porque, assim, não acha que só porque tu trabalha com tecnologia e hoje em dia teu perfil é muito requisitado, que tu tá fora dessa peneira aí que a vida dá pra gente usar no mercado de trabalho. É recrutamento como qualquer outra área do mercado de trabalho. Tu vai passar por uma peneira, a gente vai te procurar, a gente vai saber o que que tá acontecendo e como tu te comporta, assim como qualquer outra pessoa. Não é só porque tu é dev, não, meu anjo.
Boa. É engraçado, né? Que, assim, né? Eu, particularmente, sou a pessoa que bebe na internet, né? Mas, pô, eu não faço mal pra ninguém, né? Eu não falo mal de ninguém, eu só tomo a minha cervejinha. E, assim, isso é algo que eu não vejo como mal. Mas é lógico, eu já tive já feedbacks de... Assim, não diretos, mas que internamente que me falou, não, por causa das suas postagens e tal. Falei, porra, mas cara, só tem foto de cerveja no meu perfil, entendeu? Então, assim, as pessoas entendem. Aí, assim, esse aí eu não quis nem saber mais sobre o meu perfil. Dane-se, eu não quero mais essa empresa. Mas, mas o ponto é, assim, da onde vem o histórico? De pessoa que faltava no outro dia, porque encheu a cara do dia anterior. Falei, porra, mas aí é o mínimo que a gente tem, é a responsabilidade, né? Aí compararam errado, né?
Mas aí é que tá. Tipo, você gostaria de trabalhar numa empresa que implica porque eu só tomo cerveja?
Lógico que não.
Já é um filtro inicial, sabe?
Uhum. É verdade. É, tipo essa coisa, a empresa vai lá e vou olhar o perfil no Facebook, perfil no Instagram. Cara, então quer dizer que você é o quê? Você é um monge, né? Você tá só meditando lá nas colinas.
E outra, gente, nem tem esse tempo. Eu mal tenho tempo de ver o LinkedIn dos candidatos, vou ficar caçando no Instagram, Twitter.
E se eu achar um cara que bebe, eu falo, vou contratar esse aí porque vai ser um happy hour bacana.
Inclusive,
já chegou a abrir breja.
São questões, tipo, é aquele versus, assim, uma coisa é tu ter a tua opinião, outra coisa é ser escroto. Tem diferença e a gente vai ficar sabendo. Então,
sim,
prepare-se.
O comportamento que é o que pega mesmo, né? Acho que é isso.
Exato.
Eu acho que o último item, né, que a gente tem aqui, né, dessas polêmicas ainda, é em que momento. Então, assim, já que a gente tá comentando tanto, né, sobre os sêniors de 2 anos, em que momento que a gente fala efetivamente de salário, isso tanto pro recrutador quanto pro recrutado, né, pra quem tá ali na lista. Porque, assim, eu vou compartilhar, né, uma experiência recente que eu, especificamente, nesse momento, não estou buscando vagas, mas chegam as comunicações pra mim, e, de novo, eu não sou mais dev. Então, pra mim, o volume, certamente, é muito menor do que pra um dev. Mas uma das primeiras perguntas vem lá e a sua pretensão. Vem, experiência, o quê? E a sua pretensão. E isso daí, ultimamente, tem servido... Não, tem servido de filtro, provavelmente. Exatamente por ser sênior, né? A gente coloca um valor compatível. E aí, assim, o recrutamento vem e responde, minha vaga que eu tenho não é... é compatível com a sua pretensão, pretensão e tal. E assim, eu entendo que isso aí é viável para os dois lados, mas eu já vi gente reclamando disso. Então, em que momento que a gente realmente fala de valores? Como que... Qual que seria o mundo ideal? Vamos falar do mundo ideal, então, não do que acontece. Vamos falar do ideal.
Pelo menos na empresa que eu trabalho, a gente tem um processo muito bem definido de como que o candidato anda dentro do processo seletivo. O primeiro contato que a gente tem com a pessoa é para alinhar as expectativas com relação à vaga. Então, eu vou te mandar as tecnologias, eu espero que tu me responda com sinceridade e verdadeiramente o teu tempo de experiência com essas tecnologias, e a gente vai alinhar a pretensão, porque assim... Eu não posso te dizer, eu não acho justo nem contigo nem comigo que eu dê andamento num processo seletivo que eu não vou poder atender a tua pretensão, sabe? Eu preciso saber.
Tempo, né?
Exato. Assim, o mundo da TI, como vocês também já sabem, é muito rápido o processo. Tem que ser quem é praticamente quem chegar primeiro leva. Isso a gente vê muito com os candidatos. Ah, eu já estava participando de um outro processo que me respondeu mais rápido, então eu peguei a oportunidade. A gente quer saber a pretensão de vocês para não perder nenhum tempo de vocês nem o da gente. Sim. E caso, pelo menos eu penso assim, né?
Eu concordo. E eu acho assim, caso na primeira entrevista a recrutadora não fale nada sobre isso, perguntar não ofende, desde que seja de uma forma respeitosa, delicada, que seja assim, quanto vocês vão pagar? Pô, tu acabou, eu só aceito 15 mil reais... Que não seja de uma forma assim rude, obviamente é super tranquilo de você perguntar qual que é a faixa. Muitas vezes a recrutadora ou não sabe ou não pode te passar ainda, mas já vai levantar algum ponto, já vai poder te dar alguma informação, alguma luz com relação a isso.
De repente ela não pode falar o valor exato, mas a gente já fala, ó, não, tá dentro, tá a faixa.
Isso, exato.
Nossa, quantas vezes não vi candidato reclamando que a gente não dá o valor? É porque às vezes a gente não tem que dar o valor mesmo. A gente consegue te dizer, porque assim, imagina, eu tenho um budget de 10k pra contratar alguém. Aí vem o ser humano e ele tá ganhando hoje em dia 4 e tá pedindo 6. Pro lugar onde ele trabalha, 10k pode ser muito. Mas como é que eu vou explicar pro cliente que eu tô contratando uma pessoa que recebe atualmente 4 e quer receber 10? Sabe? Então a gente tem que fazer esse balanceamento todo das informações. É necessário.
Cara, que massa isso. Porque assim, eu, né, de novo, né? Eu entendo que isso aí é muito vantajoso pra mim. Porque, e assim, é lógico também, aí aquela resposta padrão do LinkedIn. A hora que a pessoa me pergunta essas coisas, eu tenho também o texto padrão do porquê que eu peço o valor que eu peço. Entendeu? Junto disso, eu mando o meu tempo de experiência e uma parte da minha trajetória para justificar o valor que eu estou, que eu almejo também. Porque, eventualmente, eu acho um pouco frio, e eu acho que é por conta também exatamente desse ritmo absurdo, que a gente, assim, qual que é a sua pretensão? E a pessoa vai lá e responde, 10. E é isso, entendeu? E fica 10 por 10, e ou você se vira e revira o histórico dele do LinkedIn pra ver se faz sentido ele pedir, ou a pessoa proativamente vai lá e fala, não, é 10, porque eu tenho isso, então eu acredito que eu esteja compatível com esse valor. Entendeu? Também facilita a nossa vida, né, irmão?
Você tá super no seu direito de fazer isso, você tá valorizando o teu passe. E eu acho que é importante as duas partes serem muito honestas, né, nesse primeiro momento. Tipo, o recrutador ali, negociar a informação, tem realmente vezes em empresas que o recrutador não pode falar, ou não sabe, ou às vezes ele vai falar, tipo, cara, beleza, você tá pedindo isso aí, a gente tá dentro do que a gente oferece, bora seguir. Ou o que acontece bastante também é, olha, fulano, eu gostei muito do papo, mas a gente só pode, a gente tá com um teto pra vaga de X. Faria sentido pra você? Eu também gosto de falar isso depois de ter falado do desafio e tal.
Exato. Porque, tipo,
a pessoa pode estar procurando uma coisa além de só ter um upgrade no salário. E aí eu deixo pra ela. Tem gente que topa, tem gente que não topa. Cada um tem seus motivos e eu super respeito. Eu sempre falo, fulano, beleza, acho que não faz sentido pra você agora, mas bora manter contato, você tem aí o que a gente tá pretendendo, se fizer sentido em algum momento, fala comigo. E é uma honestidade que eu sinto que às vezes as pessoas até têm medo de falar, tipo, eu quero ganhar esse salário, cara. Eu vejo muitas vezes as pessoas com vergonha, eu falo, não, pode falar, a gente negocia aqui.
Digo, né? É justo, mas seja sincero com a gente também, sabe?
E até quando a gente fala, olha, o mundo gira, ele gira também pro lado do bem, assim. Então, tipo, essas pessoas que são super bacanas, que foram super sinceras, mas naquele momento não encaixa com o perfil, são pessoas que a gente sempre vai querer olhar em próximas oportunidades.
Exatamente.
É aquela listinha, né, gente, que a gente tem.
A listinha, roda gira pro bem, gira pro mal.
A listinha existe, galera.
São as duas listinhas. A listinha que você leva com você e a listinha que você divulga. A que você divulga é a ruim. A que você leva com você, você só indica, só é diferente, entendeu? Isso aqui é legal, isso aqui é indicação. Mas, tá, eu acho que então a gente entra também nesse outro ponto que a gente fala muito. A gente tá falando de LinkedIn, basicamente, né? Então a gente tem um item aqui que chama LinkedIn mantenha atualizado. Aí vem o meu questionamento. Pô, meu LinkedIn, ele está atualizado dentro do possível de todas as empresas do passado. Não está da minha empresa atual, por exemplo, o meu. Porque, exatamente, eu não quero que me busquem pelo que eu faço hoje. Entendeu? Eu quero que me busquem pelo que eu já fiz. E é assim, mas é um posicionamento meu. Mas sim, ele está bem atualizadinho. E agora por quê? Que ainda está lá. Mantenha atualizado e tem hora que você está lá tudo certinho, bonitinho, atualizado, e a pessoa vem e te manda uma vaga de Ruby quando você é desenvolvedor Java.
Ah, mas daí aí é erro do recrutador. Eu não vou nem defender. É porque tu não fez teu trabalho direito mesmo. Porque, pelo amor de Deus, né? Vamos te ajudar.
Vai pelo menos ler, né? Não precisa aprender, não precisa codar, né, meu bem? Mas pelo menos aprender, saber quais as linguagens e fazer uma boa busca, vai aprender.
Eu até fuço, mas quando não tem no perfil da pessoa, porque às vezes tem dev que não detalha muito, e aí eu prefiro detalhar conversando com a pessoa para entender. Agora, se tu tem lá no teu perfil bem direitinho, embaixo do teu nome, o cargo lá, desenvolvedor Java, e tu oferece uma vaga de .NET, tu tá dando um tiro no teu pé.
Exatamente. Isso é verdade. Mas quem que é a pessoa que faz tipo de cagada, né? O recruiter cansado que faz isso aí. É o que a gente tava falando um pouco no começo, de como que a gente vai parar nesse mundo? A gente vai parar sabendo nada de nada. Geralmente você tem ali, ó, faz essa vaga aqui, você nunca viu aquilo. Uhum. E não é todo mundo que tem a proatividade de ir, sabe, abrir um YouTube, abrir um Google e pesquisar sobre. Ou mesmo pega conversa com um dev aí da tua empresa ou do teu LinkedIn e fala, fulano, você pode me explicar isso aqui? Não é todo mundo que tem essa proatividade, né? Que isso faz um tech recruiter ser bom.
Exato.
Às vezes as pessoas pegam ali um gestor aleatório e falam, ô fulano, faz essa vaga. Aí o fulano pega igual um robozinho, vai lá e, tipo, pra ele faz sentido, tipo, o cara crachar ali. Mas ele não teve um pouco desse contexto, dessa contextualização que vem com a senioridade do tech recruiter ou vem com proatividade mesmo, sabe?
Aí a gente, enquanto dev, onde que eu acho os bons tech recruiters? Porque assim, qual que é o ponto, né? Que
aqui,
eu,
aqui.
Nossa.
Não, exato. Você,
é um prazer nosso.
Vocês não estão aqui à toa, vamos lá. Mas o ponto é que assim, eu por exemplo, eu tenho quase 20 anos de experiência na área, mas eu não terminei a faculdade. E eu já fui negado exatamente porque não terminei a faculdade.
Ah,
porque,
cara, mas isso é tão...
Porque entra exatamente lá um robozinho olhando e falou, ah, não tem formação superior. E aí?
Mas é que isso é muito delicado, velho. E é uma coisa que eu fico muito revoltada com... não tô querendo ter síndrome de vira-lata, mas é uma coisa que eu vejo muito aqui no Brasil. Tem muita empresa até hoje resistente com essa questão da formação, sabe? Vai depender da empresa pra qual tu tá trabalhando, tá prestando teu serviço. Mas aqui no Brasil, cara, isso é uma constante muito grande, que tu precisa ter superior completo pra dizer se tu é uma boa pessoa ou não. Eu tenho o meu irmão, ele é dev, e ele não se formou, ele tá trabalhando hoje na Suécia. A gente perdeu um puta desenvolvedor que podia entrar na empresa pra atuar aqui no Brasil e tal, porque ele foi negado várias vezes, porque ele não tinha superior completo, e agora tá dev lá na Suécia, bem belo, maravilhoso, sabe? Ganha meu anjo viajando pra passar o final de semana em Paris, e a gente aqui. Porque não tem superior completo. Para!
Mas eu acho que isso é muito assim, os recrutadores, esse tipo de recrutador, né? Eles vieram, migraram de empresas muito formais, de classes muito formais, onde se exigia curso superior, e não entenderam ainda como que funciona o universo tech, né? Que é diferente.
Exato. E às vezes a culpa não é nossa, né? Tipo, exatamente. É da empresa que mandou a gente achar o perfil.
Cara,
e
exatamente.
Aí,
né? adoro as empresas também que te pedem um unicórnio. Fala, cara, eu quero um que saiba muito de React e que, assim, seja senior em PHP. Cara, você quer um, você quer o outro.
Eu usava muito esse termo do unicórnio. E tudo isso pagando... Ai, desculpa, Carol.
Desculpa. É que eu fiquei aqui pensando nessas demandas que chegam pra gente, às vezes, totalmente nada a ver.
Sim, e tudo isso pra pagar dois ovos mexidos e é isso, né? A gente que lute pra achar o...
Olha, eu quero uma Ferrari, mas assim, deixa eu ver, meu budget aqui... Ah, é um Fusca. Beleza.
Tem R$2,50 pra pagar, pode ser?
Calma aí. Só pra esse momento, deixa eu fazer um negócio. Ai... Exatamente, esse papo da conversa é onde pega, entendeu? Porque assim, é onde a empresa ela quer o cara, mas não, mas meu budget é R$4.500. Ah, mano, não, pera, assim, infelizmente o mercado. R$4.500 para várias outras áreas é dinheiro pra caceta.
Exato.
Entendeu? Sim. Mas pro desenvolvedor, é que lá, tipo, eu falo por mim. Eu, no meu segundo emprego, enquanto desenvolvedor, eu ganhava mais que meu pai. Então, assim, é natural, tá? Ponto. É o que o mercado também tá aquecido e tal. Nós entendemos. Só que vamos lá, né, galera? Dá uma segurada aí pra também não oferecer exatamente dois pastel pra galera, né?
Cara, e é o pior, é aquele que fala assim, mas não é possível que você não achou. Peraí, que eu acho. Deixa eu entrar aqui. Eu vou achar essa pessoa. Então vai lá, bonito, senta que eu quero.
O cara... pode falar.
Não, eu fico muito chateada, assim, porque... Pô, grande maioria das vezes, não é nossa culpa. A gente, como recrutador, a gente entende da capacidade de vocês e de como vocês conseguem atender aquela demanda. Só que se a empresa tá mandando pra gente um requisito obrigatório Y, velho, desculpa, mas a gente não tem como mudar isso, sabe? Pelo menos
exato.
Na minha experiência, assim, é muito triste, porque a gente acha uns caras foda pra caralho, que tá rodando por aí, tipo assim, tá disponível, tá interessado, mas aí tem um requisito que aquela empresa não vai flexibilizar, e a culpa não é nossa, a gente quer que vocês entendam isso, por favor.
Exatamente. A gente sofre junto, né? Quantas vezes já
vamos falar, então, só pra ir daqui um negócio que todo mundo sofre junto. Que é site de vaga? Site de vaga, todo mundo sofre junto. Ah, meu site que eu tenho que preencher meu currículo de novo.
Todo mundo odeia.
Nossa!
Nossa, terrível.
Desnecessário, sinceramente.
O negócio do site de vagas, eu acho que dá até pra falar junto com aquilo que a gente tava falando de como funcionam os bastidores de um processo seletivo. Mano, tem muito porra que acontece. O site de vagas que não funciona, que não atende o que a gente faz, mas é o que a empresa coloca. Ou às vezes, nossa, tem muita coisa que acontece que a gente quer mudar, sabe? Seja a gente não quer colocar um negócio super chato, penteiro lá, que a pessoa vai ter que preencher mil coisas no site de vagas, mas às vezes o site que pede, porque é o que a empresa tem, ou às vezes, deixa eu contar uma coisa pra vocês que vai amarrar isso que a gente tá falando. Muitas das coisas que a gente faz, que vocês veem a gente fazendo, pedindo... Não é a gente que tá... Não é por nossa vontade.
Não.
Então, às vezes é o recrutador robozinho que tá lá só focando em quem tem ensino superior. Mas às vezes é a empresa como um todo. Ou às vezes é aquele gestor chato da vaga que não abre mão de ter pessoas que se formaram na faculdade dele. Ou de algum requisito tosco, assim, o salário entra. Então, a nossa vida de tech recruiter, não sei de vocês, né? Mas a minha sempre foi, tipo... muito de alinhar coisa com gestores. Eu tô feliz que eu tô numa empresa que os gestores são uns anjos, mas assim, antes eu trabalhei em consultoria, eu tive acesso a muitos gestores. E assim, geralmente é um porre a gente ter que negociar coisa desde isso, assim, desde salário, a gente tem que falar o óbvio, a gente tem que ficar falando, mano, ensino superior não quer dizer nada na sua área, aceita. Ou a gente tem que falar, tipo, putz, a gente tá usando aqui um portal de vagas nada a ver, olha, eu experimento esse candidato horrível. Então a gente tenta negociar também, sabe? Também é um saco pra gente.
Ser recrutador é uma eterna frustração, queria deixar isso
bem desfasado.
Se teve uma coisa que eu tive que aprender é a lidar com frustração. Eu achava que eu sabia até ser recrutadora, conseguir um candidato e no outro dia ele desistir da vaga, sinceramente.
Ai, dá vontade de bater, não dá? Meu Deus.
É, eu nem me abalo mais, assim, eu só fico tipo, então tá, beleza, sem problema, sabe? Porque, velho, senão a gente não trabalha, porque é isso que acontece todos os dias na sua vida.
Bola pra frente, né? E isso que a Belly falou também, né? Do quanto a gente sofre e a gente sabe que isso vai dificultar fechar a vaga pra gente. Então, quantas vezes já não sentei com o gestor para tentar facilitar o processo, a experiência do candidato, porque isso vai aumentar a probabilidade de a gente ter mais candidato bom. Então, assim, isso é padrão já na
recruiter. E é engraçado, né, que o gestor de TI, ou o dev mais experiência, o tech lead, que tá pedindo para vocês uma nova vaga, ele é o dono da razão. Eu quero um dev assim. Aí ele vai ouvir vocês do recrutamento, da RH, que quer dar opinião no trabalho dele, da pessoa.
Exato,
que ele quer.
Quem é você,
meu anjo?
Quem é você? Fala, meu filho, senta aqui, deixa eu te contar uma coisa. Recrutador, no final, é cachorro de dois donos, ou seja, apanha duas vezes.
É engraçado, né, que também, eu, como eu disse no começo, né, eu sou recrutador e a minha cartada é exatamente essa. Eu tenho quase 20 anos de carreira de desenvolvimento de software. Você quer realmente discutir comigo sobre o que você quer contratar? Calma aí, vamos lá. Mas ok, é um cara que eu transicionei, tá? Eu passei dessa parte tech pra parte de people. Então eu fiz esse caminho completo e tal, e sofri muito também no meio do caminho. Mas foi exatamente esse momento que eu achei de dar a cartada. Falei, pô, peraí, irmão. Vamos lá, você quer falar de tecnologia? A gente fala lá do baixo nível. Mas, cara, eu fico pensando como isso chega diferente, né, pra vocês.
Você fez esse... você transicionou e eu tenho vontade de transicionar, principalmente quando eu vejo esses salários. Eu falo, mano, sério, juro. Será que se eu começar agora, até o final do ano, a minha empresa me contrata como dev senior?
Eu comecei a mexer com JavaScript, porque eu falei, não dá, pera aí.
Não, exato.
Aqui, não.
Sério, não. Tipo, que Freud que nada, vem essas letrinhas aqui.
Não, e ajuda muito. Eu, do meu ponto de vista, também, eu comecei a me interessar cada vez mais por aprender sobre tecnologia, por aprender a codar e tudo mais, porque eu sinto que dá essa, pra gente mesmo, essa segurança de chegar num gestor ou num dev senior muito exigente e falar, fulano, ó, vamos falar aqui de igual para igual, essa vaga sua está muito exigente. É, ou se eu não tenho essa competência, não tenho essa experiência naquela vaga, eu falo, beleza, tá bom, fechou, irmão. Eu rodo algumas vezes, aí eu chego com dados, tá ligado? Falo assim, ó, essa sua, do jeito que a gente tá com essa vaga aqui, a gente conseguiu zero candidatos. E aí, o que a gente faz?
Isso é uma ótima carta, é tu pegar tudo que tu tem, todos os feedbacks e jogar. Deixa eu te falar, tá vendo isso aqui? 2K não é nada, é 10 pra cima, e aí, qual vai ser?
É isso aí, é isso aí mesmo, é o pó na mesa. E não é toda tech recruiter que chegou, ficou tão cansada a ponto de conseguir fazer isso, sabe?
Esse é o ponto, né? A gente, eles não veem isso, né? Que quando a gente tá fazendo isso, é o último estágio do cansaço. É assim, é quase o coma.
É pedido de socorro.
É mesmo.
É.
Cara, é excelente. Assim, eu acho que são dores muito compartilhadas. E é lógico, né? Assim, eu falo, mas eu parei de programar pelo menos uns 6 anos, né? Que eu realmente foquei em gestão. Então, ainda assim, eu ainda sou questionado. Falei, pô, né, mano, sério? Aí, imaginando vocês que vieram de outras áreas. Inclusive, eu acho que eu deveria ter feito psicologia em algum momento também da minha história. Tá, só pra avisar.
Não faz.
Ele já pode fazer, gente. Sabe por que ele pode fazer? Porque ele já foi tech, ou seja, ele já ficou rico. Agora ele pode estudar por lazer.
É, exatamente. Agora é
inclusive, hoje eu ganho muito menos que eu já ganhei um dia, tá? Só pra avisar.
Ah, então você já tá pronto pra fazer psicologia.
Pronto, pode ser recrutador frustrado, pronto. Temos os devs cansados, estamos recrutadores frustrados.
É, já começou, já é pobre, já cumpriu aí o critério básico.
Eu gosto da tecnologia que eu tô mexendo, dependo só de realmente estar confortável com o que eu tô fazendo. E eu acho que isso aí também entra um outro ponto da diferença, né, do júnior, do mediano pro sênior, né? O sênior, ele tá, assim, ele sabe o que ele faz, ele entende. Ele não tá fazendo o que tá no hype.
É, não, e raramente a gente ouve um dev, um ex-dev falando assim com essa sinceridade, né? Tá muito rara essa postura.
Ah, ô, sim, gente. Mas não funciona mesmo enquanto dev. Deixei falar, mas assim, eu vou só abrir um parênteses rapidinho, que aqui não tá na pauta, mas eu acho que é legal falar. Eu recebi, assim, eu recebi um currículo de um cara que ele se julgava sênior, e a experiência dele era CEO na empresa dele há 3 anos. É a única experiência que ele tinha. Ele fundou uma empresa, a única coisa que ele tinha era 3 anos na empresa dele buscando vaga agora.
Cara, mas não muda de startup. Isso acontece muito.
E eu acho que tem, né, também um ponto bastante importante, né, que é sobre o feedback, tanto do recrutado quanto do recrutador, né? Nós, enquanto recrutadores, eventualmente temos 88 pessoas na lista e, porra, passou um, nós esquecemos. Mas, e também o recrutado que não responde, não é isso, e aí? O que, que a gente faz, entendeu? Como é que deveria ser esse fluxo ideal do feedback da parte, né, do recrutador e do recrutado também, né?
Esse eu acho
que deveria ter um feedback. Para mim é esse o resumo de ambas as partes. Nesse ano ainda.
E é importante falar que esse é um ponto, assim, de não que extrapola a tecnologia, né? Esse problema do RH dar feedbacks para os candidatos é um problema crônico. Eu entendo, assim, e se a gente fala que o mundo gira nesses pontos também, olha, RH que não dá feedback, cara, é ruim, é desrespeitoso, porque querendo ou não, a pessoa confiou, tem uma expectativa, então, assim, tomou a decisão, a pessoa segue ou não segue, cara, dá um feedback. Se a gente tá falando, olha, se você é muito abordado, tem lá um textinho pronto, então RH, tenha no mínimo, assim, um textinho pronto para falar pra pessoa, olha, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu interesse, mas, assim, por uma questão de perfil. E aí, é assim, claro que o ideal seria a gente dar um feedback mais consistente para todo mundo, mas nem sempre é possível, como você falou, cara, 88 em um processo. A gente não tem só um processo. Se tivesse só um processo, seria maravilhoso.
E às vezes acontecem as cagadas, né? É clássico do recrutador cansado esquecer de dar feedback, se confundir, ou mesmo não conseguir, né, formular um feedback. Eu mesma tinha bastante dificuldade, assim, tipo, putz, gostei dessa pessoa, mas não fui eu que decidi não passar, tipo, não sei o quê, deixava postergando, às vezes me confundia, não respondia a pessoa, assim. Então, eu já fiz esse erro e peço desculpas aí se eu já fiz isso com alguém que estiver ouvindo, não foi por mal. Inclusive, eu gosto quando os candidatos tomam essa iniciativa de pedir o feedback, principalmente porque a gente toma muito cuidado com o que a gente fala no nosso feedback. Então, exatamente por isso que a gente tende a colocar de forma mais ampla, porque feedback é muito delicado mesmo, e a gente tende ali a evitar riscos. Mas, pelo menos para mim, quando um candidato pede um feedback mais amplo, eu super de bom coração vou, agora que eu vi que ele tem abertura, né, vou sentar com ele e vou mandar uma mensagem explicando certinho. Então, eu gosto muito quando os candidatos pedem, até porque ajuda a gente a ser menos recruter cansado.
Sim. Devs, por favor, peçam feedback. A gente tá doidinha pra dar feedback pra vocês, porque a gente estudou pra isso também, galera. Só que é tanta coisa acontecendo, não é por mal, assim. É tanta coisa acontecendo, tanta informação. Do nada, tu recebe uma vaga emergencial que tu tem que atender em 3 horas. Não é por mal. Vocês têm toda a liberdade do mundo e todo o direito do mundo de pedir feedback da gente.
E essa é uma polêmica comum em todas as áreas, né, do RH, que nunca dá uma resposta, não só em tecnologia. Então, acho que o mínimo realmente que a gente tem que fazer é mandar um textinho pronto, mas se isso não acontecer, obviamente todo mundo tem super a liberdade de vir falar com a gente, pedir feedback mais específico. Assim, eu acho que as pessoas têm que estar abertas para isso.
O textinho pronto eu acho importantíssimo, né? Ok, alguém pelo menos teve... o mínimo de me responder, realmente não vai rolar. Se eu não ficar aquela 2 meses falando, porra, será que não vai rolar? 2 meses, né, esperando o negócio.
Consideração, né? O outro tá ali esperando, isso, na expectativa. Poxa.
Eu acho que a regra é assim, não é bem clichê, mas não faz com o outro aquilo que tu não gostaria que fizessem contigo. Então, se tu não gosta de ficar esperando uma resposta que nunca vai chegar, não faça isso com outra pessoa. É isso.
Não, excelente. Eu acho que... Quanto feedback, então, assim, devs que estão ouvindo isso, também, se você acha que precisa, pede o feedback.
Sim.
Vai ter gente que vai reclamar. As que estão aqui na call com a gente não vão reclamar, mas vai ter também RH que vai reclamar. Vai ter...
Aí põe na listinha da vida deles, né?
Façam suas listinhas, meus amores. Boa!
Exato, o Neve fala: ah, ela foi pra recrutar naquela outra empresa. Eu não vou pra aquela empresa. Exato. Não quero pra aquela empresa.
Essa cretina tá lá, já sei.
Assim, acho que a gente então entra no último, né, no último item que a gente tem aqui, que é assim, o que não fazer com a recruiter cansada. Vamos lá, é o que a gente realmente tem aqui. Bom, cara, assim, eu tenho, cara, como eu disse, né, eu sou um recrutador muito ruim, né, muito mal, não sou isso aqui de verdade, eu me arrisco nessa área. Mas, cara, o que me incomoda muito é aquele dev que aceita a entrevista e tá desinteressado no que você tá falando.
Nossa,
desnecessário.
Isso é algo que me incomoda. Eu quero de vocês, entendeu? Vocês devem ter uma lista muito maior. Manda aí, entendeu?
Mano, o dev que some é assim o terror psicológico de muita recrutadora e recrutadores, enfim. É, porque, cara, se tu te mostrou interessado, pra que tu some, velho? Então, responde que tu não tem mais interesse, sabe? Mas, não, velho, não dá perdido na gente. Não dá perdido na gente.
Não é isso que o Fernando falou da pessoa que claramente tá desinteressada, isso me incomoda tanto, gente. Você fica ali 30 minutos conversando com a pessoa só responde sim, não. Cara, isso me deixa
pois
revoltada.
É. Ai, que ódio.
E a falta de etiqueta, assim, do mínimo do básico, né, gente? Tudo bem que a gente tá numa era de startup, de dress code flexível. Gente, eu já entrevistei pessoas sem camisa, encostada em travesseiro, que fala de qualquer jeito, fala, tipo, vamos ter o mínimo
história
do bom senso, galera, me ajuda.
Eu tenho uma história boa. Nessa empresa que eu tô agora... a gente marcou uma entrevista com um desenvolvedor e aí ele entrou mais cedo na sala e o tech recruiter também, o líder tech, perdão, o líder que ia entrevistar junto, ele entrou mais cedo, o cara tava dormindo sem camisa. Olha, cara, eu nunca vi.
Cansadíssimo.
Ele tava dormindo sem camisa lá na sala da reunião da call. Cara, é assim, foi simbólico. Nunca vi uma coisa
dessa. É uma entrevista como qualquer outra. Tu não vai aparecer na empresa lá de bermuda de tactel e camiseta de time, entendeu? Então não faça isso por vídeo também.
Não durma. E não entra antes pra ficar dormindo, meu amigo. Por favor.
Já que entrou antes pra não perder a hora, não adianta nada dormir na call, né? Fica dormindo na cama e perde a hora da call, pelo amor de Deus.
Esse foi especial mesmo, gente.
Olha, esse foi o único. A gente tirou print, tá? Igual.
Confesso que eu já printei também nessa vida.
Mas assim, acho que tem um item que a gente tá aqui, né? Exatamente o dev que menospreza o comportamental. Pô, eu imagino, assim, porque, né, de novo, não sei, né, fazer isso. Então eu sempre tinha algum recrutador de verdade acompanhando e ele entrava nessa parte do comportamental e eu entrava mais na parte de mais técnica. E, cara, eu via claramente o dev, o recrutado, né, ali, tipo, que ele não se importa com as perguntas que estão sendo feitas sobre comportamental, né, e tal. Como, cara, até onde vai isso, né? O quanto vocês já simplesmente foram ignorados por esse ponto?
E o quanto que eles não entendem que senioridade é composta pelo comportamental, aquilo que a gente falou lá no comecinho, né? Eles não entendem quanto aquilo tá impactando na avaliação dele como um todo.
Candidato que vai fazer teste e tá claramente colando e acha que a gente não tá percebendo. Gente, não é assim. A gente consegue perceber tudo que vocês estão fazendo e a gente vai fazer anotação de tudo que você tá fazendo.
E é legal falar isso, né? Gente, isso não é óbvio que feeling tem e ajuda muito, mas a gente tá sentado aqui porque a gente estudou muito também. A gente estudou pra caralho, a gente tem experiência.
Se mata trabalhando.
A gente, quando a gente vai avaliar competências de uma pessoa, não é porque a gente não foi um toque divino, não. Isso aqui é estudo, isso aqui é experiência. Então, por favor, gente, respeitem, porque isso é desclassificatório, tá bom?
Exato.
Vocês comentaram sobre o teste, talvez eu tenha uma dúvida sobre isso só.
Ih,
porque,
lá vem.
Assim, não, é que, cara, isso daí é um negócio. não, é que é um negócio que assim, me gera dúvidas. Até hoje eu não sei se faz sentido aplicar teste ou não. Entendeu? Assim, é uma resposta que eu não tenho. Por quê? Porque, cara, teste tem um negócio muito teórico. Geralmente, né? Tá? Não tô falando que todos os testes são assim, eu não sei exatamente como é cada um. mas teste sempre foi muito com teoria e tal. E, cara, uma vez eu participei de um processo seletivo que ele queria que eu lembrasse de cabeça o, sei lá, os quatro itens do Manifesto Ágil, mais os 12. Cara, eu falei, meu Deus, como assim, cara? São coisas. Cara, é tão teórico esse negócio. Eu faço isso no dia a dia, mas, pô, preciso escrever igual exatamente tá lá, tá ligado? Cara, isso é assim, eu tenho que tomar cuidado um pouco com essa questão de testes, né? Só por isso que eu questionei.
Concordo super.
Tem todo o direito de questionar, assim, mas, de novo, tem algumas coisas que a gente não decide, que as empresas exigem, então a gente tem que seguir o combinado, sabe? E, inclusive, tá, beleza, o teste ele pode ser muito teórico e tal, mas você fazendo o teste, a gente observando você fazendo o teste, a gente consegue tirar algumas conclusões também, sabe? Tudo é observado, uhum. Tudo é observável, tudo é passível de ser anotado, de ser elencado como algo bom, como algo não tão legal para uma atuação, sabe? Então, tudo tem um contexto, nada é por acaso, assim, tipo, ah, não, hoje eu acordei com vontade de aplicar um teste de que é um desafio que tu vai levar 4 dias para responder. Não, sabe?
Ah, uma experiência que meu marido é desenvolvedor também, né? Então, às vezes, eu xingo para ele mesmo, olha, cretino isso. E ele tem passado por uma experiência, ele passou por uma entrevista esses tempos agora, eu achei bem bacana o modelo. Eles lançam desafios e aí ele foi avaliado pelo RH, pelo Tech Lead, e ele fazia o desafio e contava mais ou menos qual que era a linha de raciocínio dele, e enquanto isso a guria do RH mediava. Então, assim, cara, eu achei bem legal, porque tem uma ideia, óbvio, que não a profundidade, assim, você consegue sentir um pouco da proficiência da pessoa técnica, porque não é só ela codando, né, mas ela também explicando o racional dela por trás, e já faz uma avaliação comportamental. Então, esse modelo eu achei bem mais legal do que quando a gente manda, e aí é um teste de quatro dias, enfim.
É que ninguém faz, e a gente... Os candidatos somem, geralmente é bem nessa hora aí mesmo do teste, né?
Exato.
E eu acho que vai muito de vocês, devs, tipo, a gente pode citar aqui várias alternativas ao teste, várias outras formas de fazer avaliação técnica. Vai de vocês também darem feedback, porque como as meninas disseram, quando tem teste, não é o RH que pediu pra ter, sabe? É algum dev lá. Geralmente eu vejo também que é muito de devs e gestores que então, não tem tanta experiência assim com recrutamento, que eles fazem questão do teste, né? E aí a gente tem mais experiência e fala, cara, não vamos de teste não, o candidato não gosta de teste, ou se faz uma entrevista assim que parece uma prova oral, igual aconteceu, a gente fala, cara, isso não é legal, o candidato não gosta disso, tipo, vamos contextualizar mais, vamos avaliar de outras formas. Os caras ficam, não, porque o candidato gosta, o candidato não reclama, o candidato agradece. Então, vai de vocês também darem feedback. Tipo, eu recebo alguns assim, de, velho, olha, eu não faço teste. Eu falo, cara, pode crer, a gente também não. Vem cá, a gente vai pensar em outra forma. A gente pega muito o GitHub dos caras também pra... Tipo, isso, traz um projeto que você já tem pronto e vem discutir com a gente. Se é um projeto antigo, velho, traz e fala o que você faria de diferente. Então, a gente também não gosta de teste, não, por tudo isso que a gente tá falando.
Uhum. Não, e aí que também entra um outro ponto que talvez nos force a fazer testes. Que é, o dev não sabe se vender. Ele não sabe, se você chega pra um dev e fala, ou... me conta das suas experiências, me conta do seu negócio. O cara não sabe falar, entendeu? E aí, cara, você se vê forçado a fazer teste, a tentar alguma outra coisa, e você pede o GitHub, o cara não tem nada público no GitHub.
Sim, ele não tem e outro ponto, né?
Exato.
Às vezes ele não sabe se vender, e às vezes o maldito mente também, né? É muito complicado.
Vixe! Mas isso aí a gente pega, viu, gente? Isso daí, ó, a gente vai treinar. A gente é treinada pra isso mesmo, então não brinca com isso, não.
Nossa, fica feio, velho. Nossa!
E assim, eu acho que, de novo, né? Eu estou começando a fazer minha listinha e vocês estão todos na lista boa, vocês quatro aqui. Mas, cara, eu já fiz já a entrevista e eu dei exatamente esse feedback de teste de, na época ainda, né? Pra Product Manager, né, e tal, pra Product Owner, sei lá como é que queira chamar, mas pra gestor de produto, que era algo que eu estava focando naquele momento. E me mandaram assim, tipo, uma análise de uma ideia de um cliente, entendeu? Esse era o teste. A ideia é essa. O que, que a gente faz? E, cara, assim, e o teste pra devolver em, sei lá, de um dia pro outro. Aí, calma, pera aí, irmão. Eu trabalho, tô trabalhando 8 horas por dia, tenho família e tudo mais, você quer que responda esse teste de um dia pro outro. Aí fala, ah, não, é verdade, né? Então tá, você pode responder até o fim de semana. Isso era uma quinta-feira. Eu falei, nossa, que legal. Aí, e ainda assim, a hora que eu peguei pra fazer análise, eu falei, cara, eu quero, se eu sou Product Manager, se é pra ser esse papel aqui dentro desse projeto, cara, eu quero uma entrevista com o cliente. Se eu espero que você esteja esperando que eu responda isso. Porque se eu vou pegar a sua ideia e especificar, eu sou um péssimo Product Manager. Então, eu acho que também entra muito nessa linha, né? Tipo, também do dev saber, eventualmente, já que ele não quer fazer, ele questionar o porquê que ele tá fazendo aquele teste ou aquelas coisas, eventualmente, com uma especificação parca ou algo abstrato. E a gente também, enquanto recrutador, explicar, não, isso aí é pra ver como você se comporta nessa situação, mas aqui dentro da empresa a situação não é essa. É, eu não sei se faz sentido, se vocês já enfrentaram já algo assim, né? Um deve questionar o teste.
Questionar, sim. Não, é, questiona sim. Eu gosto disso, porque, como eu disse, a gente geralmente não tá tomando decisões em relação à avaliação técnica. Então, a gente precisa desses dados. A gente precisa da pessoa falando, tipo, eu não gosto de fazer teste por conta disso, ou eu não gostei deste teste ou desta entrevista técnica por conta disso. A gente precisa desses retornos. E aí a gente vai aprendendo, né? Eu acho que, especialmente quando a gente tá falando de tech recruiting, a gente tá sempre num modelo ágil, assim, de melhoria contínua. Então, a gente pega os feedbacks dos devs, a gente leva pros gestores ou pros devs que estão envolvidos ali no processo e fala, gente, ó, a gente tá tipo, tendo esse tipo de retorno. É isso que a gente tá querendo passar pro nosso candidato? E a gente sempre tá aberto à mudança. Então, podem questionar sim, por favor. A gente sempre vai gostar de discutir.
Tudo dito, galera. Só dependendo da forma como tu aborda a situação, sabe? Isso vai ajudar pro mercado de trabalho em si. Isso vai ajudar para futuros devs. Isso vai ajudar para várias situações. É, eu só acho que a gente tem que cuidar da forma com que a gente fala com as pessoas.
Ah, sim, né? Eu fui um pouco agressivo, que eu tava falando aqui pela piada, né? Calma.
Não, a gente tá perdoado.
Foi de boa. Meu, você não sabe o que é... Não, assim, falando de situações chatas, o que não fazer com o recruiter... Ah, eu felizmente tenho pouquíssimos casos na minha história, mas já teve candidato que foi totalmente sem educação comigo, que já falou, tipo, ah, eu não vou falar disso aqui com você porque você é do RH. Bicho, muito. Eu já tô fazendo essa vaga há tanto tempo, já sei falar de cor salteado que você tá me dizendo, sabe? Não tira de burra, que responde, por favor.
Ou o candidato que responde assim, mas minha filha, se eu trabalho com tal linguagem, eu também sei fazer isso. Pra gente, meu, às Deus, vezes, não é óbvio. Por favor, não é óbvio, não faça isso com a gente. Eu tive essa experiência, logo que eu comecei, gente, eu chorei tanto, juro pra vocês. Eu saí da frente do computador e eu comecei a chorar, porque eu me senti muito atacada. Eu achei que era pessoal, mas depois eu percebi que não é pessoal, tá?
Que é padrão de desenvolvedor, né?
Que eu tava aprendendo o que, que era Java e todo o framework e tal. E aí eu fiz umas perguntas que, assim, ok, eu entendo que podiam parecer bem toscas, assim. Mas a pessoa virou e me respondeu, olha, se eu trabalho com Java, eu sei o que, que é isso, né? Bem assim. Aí eu... Pô, pode crer então, massa. Aí eu fui pro meu canto chorar. Não precisa ser assim, gente.
Eu acho que aí entra talvez um ponto que é... A vaga era pra quê, entendeu? Porque se fosse pra sênior e o sênior responder isso pra alguém iniciante, é o primeiro erro dele. Eu sinto muito, irmão. Se você é sênior, você tem que ensinar as pessoas.
Exatamente, cara.
Exatamente.
Se ele fala tá assim com a gente... Exato.
Cara, faz parte da entrevista. O cara que ainda assim... E o cara que se diz o sênior de 2 anos, se ele deu essa resposta, é o primeiro indício que ele não é o sênior. Cara, que excelente, cara. Que excelente isso daí. Acho que o último item que a gente tem, só pra fechar aqui a nossa conversa, é o dev que chega e pergunta... E, que a gente já falou já um pouco sobre isso, né? Sobre quando falar da grana. Mas o cara que só quer saber da grana, entendeu? E aí, quanto que é o valor? E você já falou já um pouco sobre isso, mas quando ele fala só disso, como que a gente faz?
Não queremos faz, né? Você.
Famoso mercenário. Não, obrigada.
É o cara que tá fazendo o leilão.
Não queremos você porque você vai sair na primeira proposta. Exato. Que te oferecerem R$50 a mais. Ou seja, você é um futuro problema nosso.
Uhum. E é mais uma variação do desinteresse. Ele não tá interessado na vaga, ele tá interessado na grana. Ou seja, mais um ponto que a gente não quer mesmo. Funciona.
Ou seja, amiguinhos desenvolvedores que estão ouvindo isso aqui agora, presta atenção no que vocês estão fazendo, irmão. Olá!
Olha o que eles falaram, pô.
Meça suas palavras.
Amigo, entenda, a bolha um dia vai acabar. Então, assim, cara, não é só grana, tem outras coisas aí.
Boa, cara, excelente, excelente. Acho que a gente abordou bastante assunto aqui, né? A gente falou de muita coisa. Eu acho que se a gente continuasse aqui e tal, e continuasse questionando, a gente ia ficar mais umas 2 horas falando aqui e eventualmente falando dos problemas que a gente passa enquanto recrutador, né? Mas a gente falou de bastante coisa. Eu acho que também todos nós estamos abertos a questionamentos também do que a gente tá falando aqui. Eventualmente, a gente pode não ter... como a gente falou, né? Lá no que a gente falou, né? Do dev que se candidata às vagas, a gente reclamou de várias vagas bagunçadas. Eu acho que aqui também a gente não é 100% dono da certeza. E é lógico, aqui não. A gente passou a visão de como vocês trabalham, né? E a gente sabe também que tem bastante recrutador que ainda não entendeu qual que é a pegada de tecnologia, né? Ainda não entendeu como é que recruta um dev, né? Então a gente também vai ter essas situações. E, cara, eu acho que, cara, foi extremamente, pra mim, eu já, como disse, né, eu, recrutador, também falho miseravelmente enquanto esse papel, mas, cara, vocês têm todo esse pacote pra trazer e, eventualmente, pra estar disponíveis pra responder pra toda a galera. Hora que alguém questionar, né? Eu vou...
Ah, com certeza, eu adoro. Me chama no LinkedIn, gente. Bora bater um papo.
Eu ia dizer isso agora! Eu amo conversar com candidato e candidato que, tipo, me procura. Daí tá super interessado pra saber como é que funciona, qual é o pensamento por trás. Gente, vamos fazer isso? É bem legal.
Não, e candidato que ensina coisa pra gente na entrevista. Candidato que troca ideia. É sobre o mundo de dev com a gente. O candidato fala, Belly, o que tá acontecendo é isso, isso e isso. Tipo, eu tô pedindo esse tanto de salário, porque tem todo um histórico. Tipo, eles elucidam coisas do ambiente deles que para o meu trabalho é muito legal. E essa humildade de, tipo, conversar de igual para igual, sabe? E faz toda a diferença. E às vezes não é uma pessoa que vai ser contratada, mas vira um brother, vira uma pessoa ali que eu troco ideia, que eu chamo para tirar dúvida.
Listinha.
Então, chamem a gente, gente.
De boa, excelente. Agora é o nosso quadro Pausa pro Café, onde nós comentamos os feedbacks da galera, avisos e notícias. E, cara, o primeiro ponto é... Muito, muito obrigado pra galera que acompanha a gente no Twitter, que é onde está nosso maior alcance hoje. Nós estamos provavelmente perto dos 20 mil seguidores, da galera que interage, inclusive, não é só o número lá, mas, cara, toda vez que a gente pergunta alguma coisa, dá um trabalho filtrar as respostas de vocês. Valeu demais pra galera que acompanha a gente. Nosso Instagram crescendo também, muita gente também interagindo. Então, pô, a galera que chegou até o Devs Cansados e se identifica com a maneira como a gente aborda nossos temas do dia a dia, valeu mesmo. Vocês fazem toda a diferença de como a gente está fazendo o nosso papel aqui hoje, compartilhando conhecimento com vocês. E, lógico, obviamente, o grande agradecimento de hoje é as nossas convidadas sensacionais aqui, o RH que eu queria ter na minha vida. E, assim, esse é o momento para cada um de vocês se dispor também, quem quiser divulgar suas redes sociais e tal.
Contato comigo pelo Instagram, que é o ana.carolmarques, Carol com C, ou pelo LinkedIn, que é Ana Carolina Marques, devem ter 2.950, mas aí é só procurar também pela empresa, que é Netshome, que a gente está super à vontade, com super vontade de conversar com vocês.
Gente, valeu pelo espaço de a gente finalmente ter voz aqui nesse canal, nesse podcast. Gosto muito de conversar sobre tecnologia, sobre tudo e, cara, é só me chamar. No LinkedIn, né, que é a versão adulta ali, a versão que paga as contas, eu sou Isabelle Mota. Mas vocês querem me ver ali, a Isabelle de verdade mesmo, que na verdade chama Belle, nem Isa. Vai no Twitter lá, @Belliniara, estou sempre interagindo com os posts do Devs Cansados lá e bora trocar umas ideias.
Fala, pessoal. Obrigada aí pela oportunidade, pelo convite da gente ter esse bate-papo aqui. Foi super legal. A gente se divertiu pra caramba. Desabafou um monte. É, quem quiser conversar, eu adoro sempre bater esse papo, trocar sobre tecnologia, sobre pessoas. Lá, meu LinkedIn é Marina Tancos, T-A-N-K-U-S. Podem me procurar sempre. O Instagram também, mais vida real, mais foto bebendo cerveja, é @marinatancos também. Fiquem super à vontade, que eu tô à disposição aí, seja para profissional, seja para bater papo pessoal mesmo.
Eu agradeço de coração a oportunidade. Foi muito massa conversar com outras pessoas também que têm essa vivência. É sempre muito bom. É, e aí, para quem quiser me chamar, eu não vou passar no Instagram, porque só tem besteira, assim. Mas...
é isso que a gente quer ver.
Só tem bobagem.
Gente, eu passei o meu Twitter, cara. Não dá pra ficar pior.
Ah, é? O Twitter eu... Bah, e agora? Acho que eu só vou passar no LinkedIn, porque eu tenho vergonha do que eu posto, velho. Que
mas
isso?
Como assim?
Que isso? Vamos levantar a bandeira. Tem orgulho de quem você é.
Exato.
É, tá, vamos lá, então. O meu LinkedIn é Natália Meinen, com TH e o sobrenome... Ai, como é que eu vou descrever isso, gente? Meu sobrenome é chato. Dá uma ideia aí.
Então, esse é o ponto. É por isso que você vai divulgar suas redes pessoais. Porque lá vão te perguntar do seu LinkedIn,
todas
você vai mandar um
assim.
Link.
Só que são todas pô, assim.
Mas que dificuldade.
Pois é, eu sou uma mulher difícil. É, o meu LinkedIn é Natália Meinen, com TH. Meu Twitter também, Natália _ Meinen. E o meu Instagram é @Meinen_Nat. Só N-A-T mesmo. E me chamem, vamos conversar, vamos tomar uma cerveja por vídeo, vamos tomar um vinho por vídeo, vamos falar aí da TI, que eu sou completamente apaixonada.
Cara, é assim, só pra... Se correu tudo bem, o Devs Cansados não ficou tão cansado, a rede de todas elas vai estar linkada em algum lugar, seja no nosso Twitter, seja no nosso Instagram. E de verdade, muito obrigado pela presença de vocês, pelo compartilhamento desses conhecimentos. Fazia muito tempo que a gente queria fazer esse episódio e trazer essa outra face também da parte do recrutamento. A gente reclamou demais no nosso primeiro episódio, onde a gente falou sobre vagas. E eu acho que agora é o momento também da gente entender o outro lado. E eu acho que o Dev que reclamar desse episódio tá errado, porque ele tem que entender também que não é só ele que tá certo. Certo?
Uhul! Nossa!
Resumiu!
Arrasou, foi demais!
Lavou minha alma, lavou minha alma.
É isso.
Eu Nossa, vou... isso foi motivador, gente. Eu vou dormir até melhor.
Bom, é isso. É claro que tudo aqui não passa de uma grande brincadeira nossa. Nós adoramos a nossa área de atuação e tudo que a gente faz aqui, até mesmo o recrutamento dos devs que reclamam da vida, né? Pessoal, a gente tá aqui sempre pra isso. Mas me diga, você também, o que te deixa cansado na TI ou no recrutamento? Esse é o momento de vocês abrirem. Recrutadores de tecnologia do Brasil, usem a sua voz. Então é o momento de vocês falarem o que deixa vocês cansados. Conta pra gente no nosso site, devscansados.com.br, no Twitter, twitter.com/devscansados. Nosso Instagram também, @devscansados. Estamos por lá interagindo e trocando ideias. Além disso, também nós temos nosso YouTube, que eventualmente nossas lives estão por lá. Então nós tivemos o evento no ano passado, a Full Stack Elastic Conference. Excelente evento, inclusive. 2 dias de conteúdo tech de verdade, do que... real é a área de TI, e nós também estamos abertos com os Drops Cansados. Então, quer trazer um assunto legal? Traz, manda mensagem, manda DM pra gente no Twitter, manda no Instagram, a gente troca ideia e traz um assunto sério também pro Devs Cansados. Porque esse é o ponto, a gente é cansado, mas a gente sabe o que a gente tá falando. Então você precisa entender muito pra falar mal de alguma coisa, tá certo? Então eu acho que esse é o ponto. Manda mensagem pra gente, troca ideia, leva esse conteúdo pro YouTube também, beleza? Não deixe de curtir e comentar no seu agregador de podcast favorito. E é isso. Valeu, galera. Muito obrigado de novo a todos vocês. E falou.
Tchau, tchau.
Tchau, galera.
Tchau, gente.
Foi demais.
Valeu.